prudentes. Na sequência daquilo que temos vindo a fazer desde os últimos dias do mês de outubro do ano 2020, ou seja, do ano passado, todos os dias, sempre que possível, quando não temos aqui aquelas grandes entrevistas com entidades públicas, por vezes temos aqui entrevistas durante 2 horas, e não é possível entrarmos em contacto com os nossos artistas, com os nossos músicos, enfim, com os nossos atores, com a nossa cultura. Como sempre, vamos aleatoriamente ligando para os nossos artistas para saber deles exatamente como estão passando numa altura difícil exatamente para a cultura portuguesa e não só, essencialmente aqui no Algarve, onde, por causa do turismo, só há trabalho durante o verão, do resto do inverno é um pouco mais escasso. Hoje vamos à conversa com um lagoense. Depois vamos falar de magia, exatamente. Então hoje já tenho ao telefone o Paulo Cabrita, que é um lagoense, exatamente. Bom dia, Paulo. Bem-vindo então aos microfones da Rádio Lagoa.
Bom dia, Luís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa.
Paulo, a primeira pergunta que ia fazer é que está tudo bem contigo, com a tua família, de saúde, estou-me a referir em termos de saúde.
Sim, em termos de saúde, nós estamos bem, uhum. Nós estamos bem. A nível de saúde, nesta altura está a fazer um bocadinho de frio, uhum. Mas... A nível de saúde psicológica, como a nível de saúde normal, graças a Deus está tudo bem.
Uhum. Paulo, eu conheci-te há muitos anos, entrava nos hotéis, ainda muito novo. Tu já andas nos espetáculos de magia, tens ideia há quantos anos, mais ou menos?
Eu comecei. Não vou contar com o tempo que andei nas brincadeiras, mas comecei a...
Profissionalmente, a sério, pelo menos, porque, profissionalmente, sim.
Sim, profissionalmente, desde os meus 18, 19 anos, já contam 27 anos. Uhum. Já contam 27 anos de atividade artística.
Uhum. Paulo, esse trabalho, portanto, trabalho de magia, de mágico, portanto... É um pouco complicado, requer muito estudo, requer também formas de manuseamento dos instrumentos que por vezes compõem o teu espetáculo. O teu espetáculo dura mais ou menos quanto tempo, Paulo?
Eu tenho vários formatos de espetáculo, uhum. Mas o espetáculo de palco, uhum. poderá durar entre 40 a 1 hora. Uhum. Minutos de talk. Como tu dizes bem, é um espetáculo muito complexo, a preparação dele, preparar um show, preparar desde músicas, desde o tema, desde trabalhar as ilusões, podem levar anos. Eu estou a completar um espetáculo que tem um histórico de 20 anos. Uhum. Portanto, é um percurso muito, muito, muito difícil, muito, de muito trabalho e de muito investimento. Uhum. Mas é uma área que eu gosto, que sempre gostei, e como quem diz, quem corre para gosto não se cansa. Pronto, uhum. eu não me canso de aliás, gosto de desafios e não há nada na vida que me dê trabalho. Uhum. Quando nós predispomos a fazer e executar um bom trabalho, o suor, a transpiração e o percurso fazem mesmo parte disso.
Uhum. Paulo, dizes que tens várias vertentes de espetáculo. Já falaste no espetáculo de palco, que vai de 40 a 1 hora. Mas tens outras vertentes, quais, por exemplo?
Eu tenho feito muitos espetáculos onde as pessoas estão a jantar ou estão numa festa, e eu vou circulando, executando ilusões, sem chatear, sem gozar. É este o meu conceito, sem gozar com as pessoas, sem as ridicularizar, e apenas divertindo, apenas divertindo as pessoas, e de uma forma, eu acho que por vezes vejo outros artistas cómicos fazerem brincadeiras um pouco a deixar o artista bem visto. Eu acho que ali é o contrário, em todos os aspectos. O público é que deve ser a estrela, é que deve ser para que ele se sinta respeitado, e o artista respeitar-se ele próprio. Uhum. Isto é como, há dias já ouvi, e há anos que eu falo sobre isto, que é muitos apresentadores de televisão ou de rádio convidam os artistas e não lhes dão tempo para que eles falam.
Fazem as perguntas e quase que não deixem responder, não é?
Exatamente. Se querem ser eles a brilhar, e o conceito do convidado é ser ele a se exprimir, e não ao contrário. Uhum. Como neste caso, tu estás-me a deixar falar, estás, mas já há muitas pessoas que não fazem isso.
Uhum.
Eu acho que estás a perceber o que é estou a dizer.
Com certeza.
Temos que dar espaço à própria pessoa. Se é convidar uma pessoa para trabalhar, é para ele trabalhar, é para ele brilhar, mostrar o seu valor, e não ao contrário.
Uhum, exatamente. Paulo, diz-me lá uma coisa. Tu tivesses alguém quando te iniciaste a estudar estas coisas da magia? Tens alguém, portanto, que te ajudou muito no sentido de caminhares por esta área? Os teus estudos iniciais, na fase inicial de...
Exato, eu...
Tens alguma referência de alguém que, portanto, que deu umas bases, que te ensinou umas coisas, que nestas coisas temos que aprender uns com os outros, em tudo, em todas as áreas, e na tua, obviamente, exato, também será igual, penso eu, não é?
Exato, uhum. Eu não posso deixar de esconder que fui assistente do meu primo, e apenas fui assistente, nada disso, durante esse tempo, não me despertou o grande interesse pelo ilusionismo. A seguir, mais tarde, comecei a contactar colegas da mesma área, comecei a ir a festivais de magia, e aí pronto, foi uma rampa de lançamento para eu começar a conhecer e a comprar, porque não havia internet, e de uma forma próxima a ter contacto com esta arte. Depois comecei a atuar nos hotéis, sorte minha, deste à parte, porque estávamos perante um público inglês, que era mais inglês, que já vinham preparados para apreciar o ilusionismo, como espectadores, apreciavam daquela forma de quando nós vamos ver um filme, deixarmos encantar pelo aquilo que estamos a ver, deslumbrarmos, e não da forma como é feito. Às vezes é o que eu digo às pessoas, é para esquecer, se a pessoa levar o espetáculo todo a pensar que se o lenço saiu da manga,
ou interesse de algumas pessoas querer aprender como é que se faz e o porquê, e isso por vezes não tem interesse, não é?
É normal a curiosidade, uhum, mas estão um pouco a perder o espetáculo. Isto é como estar a ver uma novela e o esposo ao lado estar a dizer à mulher, olha, não, isto é tudo mentira. Claro que é uma encenação, é uma ficção, e que embora eu entenda a curiosidade no público, a curiosidade no público é saber como é que se faz as coisas, acabam por perder um bocadinho da beleza do espetáculo, da história, para ver se tem uma história.
Oh Paulo, e inovação, e portanto os teus espetáculos, procuras trazer truques novos, magia nova? Obviamente que isto também temos que ir inovar, inovando, porque as pessoas, depois de verem sempre a mesma coisa, acabam por dizer, já sei aquele. É normalmente o comentário das pessoas. Tens inovado muito os teus espetáculos, né? Os teus truques, as tuas magias.
Sim. Exato. É. Neste ano, é irónico, mas este ano tenho dedicado muito mais à constatação de ilusões para colegas meus de vários pontos do mundo, em que é um mercado que existe, idealizar ilusões, concebê-las. Tenho tido uma parceria com um inventor, com um criador, e temos criado coisas muito, muito fantásticas, neste ano tenho inovado os meus espetáculos, porque isto vai acabar, a pandemia vai acabar, e tem que acabar, isto é o meu conselho, temos de ser nós a acabar com isto psicologicamente, não nos deixarmos vencer pelo medo, o vírus existe, mas pelo medo, é tudo uma questão de organização e nós podermos voltar a ter a nossa vida, talvez não como tínhamos, mas no princípio, mas chegarmos lá, e eu acabo por ver que as pessoas são assustadas mas como eu estava a dizer, eu este último ano tenho estado a fazer.
Exatamente, em termos de espetáculos também, como é que está a decorrer o ano passado? Se calhar foi para esquecer, não, também, obviamente.
Trabalhei, tive a sorte de trabalhar, porque houve pessoas que não fizeram mesmo nada. Eu tenho colegas e artistas de circo que eu conheço que tiveram que arranjar emprego, tiveram que arranjar trabalho, porque nós, prestadores de serviços e a recibos verdes, fomos um pouco esquecidos pela estrutura orgânica, pelo mecanismo. Mas eu, durante este tempo todo, vamos desligar um bocadinho.
Oh Paulo, diz-me lá uma coisa, as pessoas às vezes estão-nos a ouvir e os nossos governantes volta meio fazem, dizem que portanto, estão a ajudar à cultura, estão a ajudar este, aquele e o outro por aí fora, e portanto em termos de, esquecem que portanto, os músicos, os artistas trabalham em recibo verde, exatamente uma prestação de serviço, e obviamente também têm que pagar a segurança social. Tu também, obviamente, também não fostes abrangido pelas ajudas do governamentais, também ficaste fora, se calhar, tal como eu.
Fiquei completamente.
Portanto, é um engano as pessoas pensarem que...
É um engano. Nós levamos, para além de andarmos à procura do nosso trabalho, pronto, é um trabalho diferente, andamos à procura, nós não temos proteção, não temos contrato, não temos... As pessoas que nos contratam também podem pegar no telefone e dizer, olha, está cancelado, não temos proteção, temos que pagar os nossos impostos, e foi um exemplo para vermos que o retorno não funciona. Nós pagamos e não tivemos direito a qualquer apoio, a qualquer ajuda. Obviamente, olha, eu trabalhei em alguns municípios, nomeadamente fiz espetáculos online, o nosso município que colaborou e ajudou com os artistas da terra, o meu Benhaja, e outros municípios do norte que fizeram, também foi uma forma de que as pessoas tivessem um espetáculo à distância, de se ligar à internet, online, e de ajudar, não, para não falhar com o compromisso.
Opa, e já tens já uma coisa, já tens alguma coisa marcada para este ano 2021? Ou está tudo na expectativa também?
Está tudo na expectativa. Eu tinha marcado agora, porque o dia 31 de janeiro é o dia mundial do mágico. Uhum. Eu, nós temos um patrono, temos um santo, um anjo, que é o Dom Juan Bosco, e então comemora-se no dia 31 de janeiro o Dia Mundial do Mágico. Tinha uma série de espetáculos que, olha, ficou tudo cancelado.
Paulo, uma pergunta que eu ia fazer. Tu estás cá em baixo, és lagoense de Gema. Há muito tempo chegaste a ir à televisão, há muito tempo não vais à televisão, em termos televisivos. Qual é o ponto da situação?
O ponto da situação, muitas pessoas desconhecem uma coisa. A televisão, ainda ontem estava a falar com um artista de Lisboa, é na boa televisão, por isso que ultimamente tenho recusado alguns programas de televisão. Que eles não pagam.
Uhum, exatamente.
E ninguém trabalha de borla. Uhum. Eu não posso fazer 600 quilómetros para estar 3 minutos no ar e voltar para trás sem dinheiro nenhum. Uhum. Portanto, e em termos de visibilidade, hoje a televisão está tão banalizada, talvez ganhamos mais num programa de rádio ou na internet do que ir à televisão. A televisão pretende fazer programas a custo zero, convidando pessoas, não pagando, e há dias eles estavam a fazer um programa em que dedicavam ao circo, mas não pagaram aos artistas de circo, nem 100 euros. Uhum. No outro dia fizeram uma homenagem aos artistas de rua, também não pagaram nada. Vão fazendo homenagens, se haver uma catástrofe, fazem uma recolha de donativos para aquela catástrofe, e depois o dinheiro desaparece, o dinheiro não chega lá, como foi o caso de Pedrógão e outras situações. Uhum. Portanto, a televisão, que devia divulgar e apoiar a cultura, acaba por não o fazer, acaba por explorar os artistas. É o que tem sido. Eu fiquei muito... para mim torna-se muito cansativo. Existem músicos que eu não sei bem, pelo que eu ouço, e ainda à televisão ganham direitos de autor e têm acordos com as discográficas. Agora, nós não temos absolutamente nada. Uhum. Vamos à televisão, não ganhamos, não nos pagam nada, e aquilo não nos traz o efeito que trazia há uns anos atrás.
Uhum. E alguns até têm que pagar por fora para promover os trabalhos. É aquilo que nós sabemos. Paulo, diz-me uma coisa. Para chegar ao teu contacto, qual é a melhor forma? Para quem nos está a ouvir, que nós estamos a transmitir em direto aqui de Lagoa, todo o Algarve, Baixo Alentejo, também para todo o mundo, para chegar aos teus contactos, para quem nos está a ouvir, para as câmaras municipais, outras de freguesia, aquelas grandes festas, enfim, os auditórios, qual é a melhor forma de chegar até ti?
Olha, fazer uma pesquisa Google, escrever Paulo Cabrita e vão encontrar tanto no Facebook, vão encontrar a minha página de Facebook, pelo meu nome, Paulo Cabrita, ou eu tenho um site já há muitos anos, que é o www.paulocabrita.com, ou se não, o meu número de telemóvel, que é o 965057716. Com os meus dois é muito fácil encontrar-me. À distância de digitar o meu nome no Google ou no Facebook e puder me encontrar.
Uhum. Paulo, ainda não te chegou uma possibilidade de ires fazer trabalhos lá fora, atuações lá fora, estrangeiro?
Olha, já chegou. Uhum. Já chegou, aliás, e falando na televisão, até hoje só tive um programa de televisão que me pagou. Tive alguns que só me pagavam durante anos. Eu ia a um programa na SIC que só pagávamos os custos, o alojamento, as despesas, mas até hoje já tive um programa que me pagou, que foi um programa francês. Uhum. De muita, o programa com mais audiências, Le Marseillais. Uhum. E foi um cachê que eu não vou dizer, mas que foi muito bom. Uhum. Foi o único programa que me pagou até hoje. Uhum. Para eu entrar.
Isso era antigamente, aqui também.
Um reality show. Sim, um reality show. E eu entrei e só fiz ali 3, 4 minutos. Mas pronto, aquilo envolveu-me. Envolveu-me viagens, envolveu-me. Agora, sobre a possibilidade de trabalhar lá fora, já há muitos anos que tenho esses convites. Uhum. Mas eu acredito. Eu adoro o Algarve. Uhum. E nós temos um potencial tão bom, temos tudo para sermos os melhores. Aliás, Portugal, Algarve, Portugal, foi escolhida por várias revistas internacionais como o melhor destino para férias. Uhum. Isto nós temos um sítio que é, talvez seja melhor que Las Vegas, um pouco mal organizado, porque existem unidades hoteleiras que são firmas, e as firmas olham a tudo o que é despesas e começam a cortar em coisas superficiais que não deviam cortar.
É só objetivos, é só objetivos. Hoje é só objetivos. Objetivos dos números. Ó Paulo, mesmo para terminarmos, queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes aqui da Rádio de Lagoa e também aos teus fãs, aos teus espetáculos? O microfone é teu.
Ok. Olha, bem, antes de mais, eu fiquei muito contente. Tudo que é Lagoa, porque eu sinto um amor por Lagoa incondicional. Amo Lagoa. Eu fiquei muito... Uma das coisas que mais orgulho, talvez mais do que ir à televisão, é dar uma entrevista à rádio local da minha terra, Lagoa. E saber que muitas pessoas que me conhecem estão a ouvir. E isso para mim enche-me o coração, completamente. Completamente enche-me o coração. Tudo que seja relacionado com a Lagoa, para mim eu fico muito feliz e sinto-me concretizado. E eu agradeço-te muito, Luís, por tu teres-me convidado. Tu és um excelente músico, és um excelente, excelente, excelente músico, que eu te conheço há muitos anos. És um excelente pianista. Tu és uma das pessoas que muito contribuíram para grandes, para as noites que nós tivemos em unidades hoteleiras e casinos. Pronto, músicos a sério, não aqueles que fingem que cantam em playback ou que tocam em playback. Tu tocas mesmo, que eu sei. Da mesma forma que eu também não posso fazer magia em playback. tudo o que é fácil é verdadeiro. Mas eu para quem não sabe, o Luís é um excelente. Nós por vezes levamos a nossa atividade em hotéis a trabalhar para o turismo, e os da nossa terra acabam por não conhecer o nosso trabalho. O Luís tem um repertório, toca de tudo, para todo tipo de idioma e de cultura. Aliás, a música é universal. A música é uma coisa que se ouve. Eu uma vez levei uns alemães a ouvir a fado e eles disseram: Paulo, eu não estou a entender a letra, mas estou toda arrepiada. É universal.
Oh Paulo, mesmo para terminar, estamos quase em cima de sinal horário. Então, acrescenta lá mais alguma coisa.
Muito obrigado à Rádio Lagoa, muito obrigado. Eu devo agradecer e espero que o nosso município de Lagoa continue a apoiar os artistas locais e outros, e também a população, porque nós estamos a viver, mas não nos deixarmos alarmar e por esta pandemia. E um bem-aja a todos, um bem-aja à Rádio Lagoa. Continue a ouvir a rádio, que é muito bom. A rádio é uma coisa mágica. Há dias um entrevistador de futebol que é bem conhecido dizia uma coisa que era verdade, que os relatos de futebol na televisão não tinham sentido, porque temos as imagens, não precisamos. Agora na rádio, qualquer pessoa que possa ouvir, ouve e imagina como é que poderá ser a pessoa. É essa a magia da rádio. Como é que será a pessoa? Será baixa? Será alta? Pronto, as pessoas ficam a imaginar.
O futebol em si, não é? O jogo de futebol em si.
Sim, porque um jogo de futebol na televisão ser relatado não tem muito sentido, porque é visual, as pessoas estão a ver. Não precisava de relato. É só mais para avivar. A rádio, sim.
Paulo, então, olha, um abraço, amigo.
Um bem-aja a todos os lagoenses, aos nossos conterrâneos. E nós precisamos dos ouvintes, que é o público, são aqueles que nos ouvem e que nos mantêm vivos. Um bem-aja a todos. Eu vamos continuar.
E até uma próxima oportunidade, ainda né? Vamos ter mais oportunidades de falar, obviamente, quando isto melhorar. Então um abraço amigo ao Paulo, corra tudo bem, venha então o trabalhinho para a malta que precisa de ganhar o seu, para quem vive disto, como é o teu caso também, e portanto grandes sucessos e cuida-te com a saúde, vamos lá esperar que esta coisa das vacinas melhore a vida da gente.
Exato, estamos na hora do almoço e eu desejo um bom apetite a todos os ouvintes da Rádio Lagoa, a todos os nossos conterrâneos lagoenses, todo o concelho. Um beijo e com magia. É muito importante haver magia nas nossas vidas.
Obrigado, nós. Então, um abraço, amigo. Então, Paulo. Bom, hoje falamos com um artista lagoense. Exatamente, hoje falamos com um ilusionista, um mágico, Paulo Cabrita. Amanhã vamos tentar ligar para outro artista do Algarve.